O Travesseiro de Penas, um conto de Horácio Quiroga. Sua lua de mel foi um longo calafrio. Loura, angelical e tímida, o gênio duro de seu marido gelou suas sonhadas puerilidades de noiva. Gostava muito dele, no entanto, às vezes com um leve estremecimento, quando, voltando juntos à noite pela rua, davam uma furtiva olhada para a alta estatura de Jordan, mudo fazia uma hora. Ele, por seu lado, amava profundamente, sem demonstrá-lo. Durante 3 meses, tinham se casado em abril. Viveram uma felicidade especial. Sem dúvida, ela desejaria menos severidade nesse rígido céu de amor, mais expansiva e incauta ternura. Mas o impassível semblante do marido sempre a refreava. A casa em que moravam tinha certa influência sobre seus estremecimentos. A brancura do pátio silencioso, frisos, colunas e estátuas de mármore causavam outonal impressão de palácio encantado. Dentro, o brilho glacial do estuque, sem o mais leve risco nas altas paredes, reforçava aquela sensação de inóspito frio. Ao cruzar de um cômodo a outro, os passos achavam eco por toda a casa, como se um longo abandono tivesse sensibilizado sua ressonância. Nessa estranha união de amor, Alice passou todo o outono. Não obstante, acabara lançando um véu sobre seus antigos sonhos e ainda vivia adormecida na casa hostil, sem querer pensar em nada até o marido chegar. Não é de admirar que emagrecesse. Teve um leve ataque de influenza que se arrastou insidiosamente por dias a fio. Alicia nunca se recuperava. Por fim, uma tarde conseguiu sair para o jardim apoiada no braço dele. Olhava indiferente para um lado e para o outro. De repente, Jordan, com funda ternura, passou-lhe a mão pela cabeça, e Alice logo rompeu em soluços, agarrando-se ao pescoço dele. Chorou longamente, todo o seu horror calado, redobrando o pranto ao menor aceno de carícia. Depois os soluços foram se espaçando, e ainda ficou por um bom tempo escondido em seu colo, sem se mover nem dizer uma palavra. Esse foi o último dia em que Alice esteve de pé. No dia seguinte, amanheceu desfalecida. O médico de Jordan examinou-a com extrema atenção, ordenando-lhe calma e repouso absolutos. Não sei, disse a Jordan na porta da rua, ainda em voz baixa. Tenho uma grande fraqueza que não me explico, e sem vômitos, nada. Se amanhã ela acordar como hoje, chame por mim imediatamente. No dia seguinte, Alice estava pior. Fez-se a consulta. Constatou-se uma anemia de evolução agudíssima, completamente inexplicável. Alice não sofreu mais desmaios, mas se encaminhava para a morte a olhos vistos. Durante todo o dia, o quarto permanecia com as luzes acesas e em absoluto silêncio. Passavam-se horas sem que se ouvisse o menor ruído. Alice dormitava. Jordan praticamente vivia na sala, também com toda a luz acesa. Caminhava sem cessar de um extremo ao outro, com incansável obstinação. O tapete abafava seus passos. De quando em quando, entrava no quarto e prosseguia seu mudo vai-e-vem rente à cama, fitando a mulher cada vez que avançava na direção dela. Logo Alice começou a ter alucinações, confusas e flutuantes de início, e que em seguida desceram ao rés do chão. A jovem, com os olhos desmesuradamente abertos, só fazia espiar o tapete a um lado e ao outro do espaldar da cama. Uma noite, de repente, fixou a vista longamente. Passado algum tempo, abriu a boca para gritar, e suas narinas e lábios perolaram-se de suor. Jordan, Jordan! Chamou. Clamou, enrijecida de espanto, sem deixar de fitar o tapete. Jordan correu para o quarto, e ao vê-lo aparecer, Alice soltou um berro de horror. Sou eu, Alicia, sou eu. Alice olhou com espanto. Olhou para o tapete, voltou a olhar para Jordan e, depois de longo tempo de estupefata confrontação, sossegou. Sorriu e tomou a mão do marido entre as dela, acariciando-a, trêmula. Entre suas alucinações mais renitentes, houve um antropóide, apoiado no tapete sobre os dedos, com os olhos cravados nela. Os médicos voltaram inutilmente. Havia ali, diante deles, uma vida que se acabava. Dessangrando-se dia após dia, hora após hora, sem saberes absolutamente como. Na última consulta, Alice jazia em estupor enquanto eles a examinavam, passando o pulso inerte de um para o outro. Observaram-na em silêncio por longo tempo e se reuniram na sala de jantar. Fez-se o médico encolhendo os ombros com desalento. É um caso sério. Há pouco a fazer. Só me faltava essa, bufou Jordan, e tamborilou bruscamente sobre a mesa. A Alice foi definhando em seu delírio de anemia, agravado à tarde, mas que sempre amainava nas primeiras horas. Durante o dia, a doença não avançava, mas a cada manhã ela amanhecia lívida, quase em síncope. Era como se unicamente à noite a vida a abandonasse em novas ondas de sangue. Tinha sempre, ao acordar, a sensação de estar afundada na cama com 1 milhão de quilos em cima. A partir do terceiro dia, essa esmagadora prostração não mais abandonou. Mal podia mover a cabeça. Não quis que arrumasse a cama, nem que ao menos lhe ajeitasse um travesseiro. Seus terrores crepusculares avançaram sob a forma de monstros que se arrastavam até a cama e escalavam laboriosamente pela coxa. Logo perdeu a consciência. Nos 2 dias finais, delirou sem cessar à meia voz. As luzes continuavam funebremente acesas no quarto e na sala. No silêncio agônico da casa, ouviam-se apenas o delírio monótono que vinha da cama e o rumor abafado dos eternos passos de Jordan. Morreu, afinal. A criada, que entrou depois para desfazer a cama, agora solitária, fitou o travesseiro estranhada. Senhor? Chamou por Jordão em voz baixa. O travesseiro tem manchas que parecem de sangue. Jordão aproximou-se rapidamente e curvou-se por seu turno. De fato, sobre a fronha, ambos os lados da depressão deixada pela cabeça de Alicia, viam-se manchinhas escuras. Parecem picadas, murmurou a criada depois de algum tempo de imóvel observação. Coloque-o perto da luz, disse-lhe Jordão. A criada o levantou, mas em seguida o deixou cair e ficou olhando para ele, lívida e trêmula. Sem saber por que, Jordan sentiu os cabelos arrepiarem. Que houve? Murmurou com voz rouca. Está muito pesado, articulou a criada sem parar de tremer. Jordan o levantou. Pesava extraordinariamente. Saíram com ele, e sobre a mesa da sala de jantar, Jordan cortou fronha e forro de um só golpe. As penas superiores voaram e a criada soltou um grito de horror com a boca escancarada, levando as mãos crispadas aos bandós. Sobre o fundo, entre as penas, movendo lentamente as patas peludas, havia um bicho monstruoso, uma bola viva e viscosa. Estava tão inchado que mal se via sua boca. Noite após noite, desde que Alice caíra de cama, aplicara sorrateiramente a boca, ou melhor, a tromba, nas têmporas dela, chupando-lhe o sangue. A picada era quase imperceptível. A remoção diária do travesseiro, sem dúvida, impedira seu desenvolvimento, mas desde que a jovem não pudera mais se mover, a sucção foi vertiginosa. Em 5 dias, em 5 noites, tinha esvaziado a Alicia. Esses parasitas das aves, minúsculos no meio habitual, chegam a adquirir proporções enormes em certas condições. O sangue humano parece ser-lhes particularmente favorável, e não é raro encontrá-los nos travesseiros de penas. Fim.